mais um episódio de Crime Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, essa já é a milésima vez que eu tô tentando gravar esse episódio, mas se Deus quiser, dessa vez, vai dar tudo certo. Já falei isso umas 500 vezes, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio da semana passada. Como eu falei no episódio passado, aquele episódio era bem diferente, espero que vocês tenham gostado dele. Espero que eu tenha conseguido explicar aquela história maluca pra vocês tenham conseguido entender bem tudo o que aconteceu no caso. E o episódio de hoje, ele já vai ser um pouquinho mais voltado para o que eu já estava fazendo. Essa história, ela não é muito conhecida. Essa é a minha proposta do meu podcast. Eu quero fazer uma coisa que tenha casos que não sejam tão conhecidos. Talvez mais para frente eu faça mais casos conhecidos. Mas por enquanto eu queria fazer só de coisas menos conhecidas para dar uma voz para essas vítimas, né? Então, eu sempre procuro estar pesquisando, eu assisto e ouço bastante coisas sobre true crime, então eu sempre acabo me deparando com coisas que eu fico abismada que eu nunca tinha ouvido falar antes. Então, eu espero que vocês gostem do episódio. Antes de começar o episódio, eu gostaria de deixar aqui alguns avisos. Irei abordar a violência doméstica, vai ser um dos principais tópicos nesse episódio de hoje. Então, se você não se sentir confortável, por favor, não escute esse episódio. O episódio de hoje é sobre Lovita e Jasmine. Lovita Armstead nasceu dia 12 de agosto de 1976, fazendo dela uma leonina do Texas, nos Estados Unidos. Ela é descrita como uma mulher muito amigável, que não era nem um pouco tímida, e que amava falar com as pessoas. Uma mulher muito amorosa e carinhosa, que lutou muito pelo seu futuro. Sua mãe fala que ela participou de vários clubes na escola e na faculdade, e ela chegou até ser presidente de uma das irmandades na faculdade. Que ela era muito ativa e muito feliz, sempre atrás de uma vida boa para si mesma e depois para seus filhos. Ela tinha 3 filhos de namorados que não tinham dado certo. Jerome, de 12 anos, Jarrett, de 9, e Jasmine, de 6, que mesmo que ela tenha engravidado com apenas 20 anos de idade, ela foi uma ótima mãe para os seus filhos, uma mulher que batalhou muito para conseguir tudo o que ela conseguiu. Seu filho mais velho, Jerome, descreve ela como se fosse sua melhor amiga. Que mesmo os dois tendo uma diferença de 20 anos, eles faziam tudo juntos. Que ela era a única pessoa que ele confiava para contar literalmente tudo. Porque ele mesmo se descreve como um pouco esquisito quando ele era mais novo, e que ele não gostava de falar com muitas pessoas, e que sua mãe era a maior parte do tempo a sua única amiga. Seu filho, Jared, já descreve com um sorriso no rosto que os dois têm a personalidade muito parecida. A mãe era sempre muito alegre, estava sempre dançando e curtindo a vida. Ela conheceu Gary Green em 2008, um homem que, para seus filhos, era como se fosse uma figura paterna. Jared chega a dizer para o documentário "West to See the Monster" que ele via ele como um pai, que o pai biológico dele nunca estava presente. Quando ia bem em alguma prova, Gary sempre comprava um sorvete para ele para demonstrar que ele estava orgulhoso pelo desempenho do garoto na escola. Jared descreve ele como a figura paterna que ele nunca teve. Ele chega a dizer que ele era um homem bom. E mesmo depois de eu contar do que aconteceu no caso para vocês, vocês vão ficar surpresos em ver ele falando isso sobre Gary. Mas vamos dizer que Gary não era nada bom, como Jared se lembra, porque ele tinha 2 passagens pela polícia e um passado bem violento. Ele ficou preso em 1989 por posse de drogas ilícitas, cocaína e roubo com posse de arma letal. É descrito que houve um incidente em que uma ex-namorada dele foi enforcada por ele com um cadarço e ele fez tanta força que é possível ver as marcas de queimado que o cadarço deixou em seu pescoço. Ela chegou ao ponto de ter vasos estourados em seus olhos de tanta força que ele tentou enforcar ela e quando Gary é questionado sobre isso, ele diz que ele já teve um passado anterior a esse com uma violência com uma outra ex-namorada, que ele tinha esfaqueado ela na escola porque ela queria deixar ele. Uma outra namorada de Gary, que estava grávida de seu segundo filho, denuncia ele porque ele tentou também enforcar ela a ponto de conseguir fazer com que ela pagasse enquanto ela estava grávida. Aqui, a gente vê um comportamento padrão que Gary tem com as mulheres na sua vida. E, infelizmente, ele vai seguir esse mesmo padrão com a nossa vítima de hoje. Além disso, os filhos de Lovita dizem para o documentário que Gary batia neles, usava um cinto para, entre aspas, disciplinar ele. Que ele batia onde ele sentia vontade. E Jared fala que teve uma vez que ele chegou até a acertar em seu rosto. Como eu cheguei a comentar em diversos episódios que eu fiz em relação à violência doméstica, eu não vou falar tanto sobre isso, mas dessa vez a gente vê um caso sobre um padrasto que bate em seus enteados. Queria deixar aqui que é violência doméstica, sim. De acordo com um artigo científico, violência intrafamiliar e doméstica é todo o ato praticado por pais, parentes ou responsáveis em relação à criança e ou adolescente, sendo capaz de causar dor ou dano de natureza físico, sexual ou psicológico, ou até mesmo os três juntos. É ainda descrito que essa agressão é uma negação do direito que a criança e o adolescente têm de ser tratados como seres humanos. Os danos psicológicos que podem ter crianças que apanham de seus pais ou responsáveis pode ser algo irreversível. É um trauma que a pessoa vai levar para o resto da vida. E queria deixar aqui também que em caso de pais que batem suas filhas, existe a Lei Maria da Penha, que entra em caso de violência contra a mulher. Essa lei abrange o âmbito familiar também, e eu queria deixar essa informação aqui, porque é algo de extrema importância e que pode salvar vidas. Nenhum tipo de violência é justificável, muito menos em relação a pais ou responsáveis, que são como figuras de autoridade na nossa vida. Não se esqueçam que quem sofre de algum tipo de violência dentro de casa, seja de quem for, por favor, denuncie. Ninguém merece sofrer esse tipo de violência na vida. São marcas que ficam para sempre. Só queria deixar que o número de denúncias aqui no Brasil é 180, ou na Delegacia da Mulher, ou em qualquer uma delegacia próxima à sua região. Jarrett diz que aquilo era normal para eles, mas que eles não gostavam nem um pouco daquilo. Uma vizinha da família confirma que Gary batia nas crianças como punição de qualquer coisa que eles faziam errado, ou até mesmo de coisas que só porque Gary estava com vontade de bater nas crianças. E isso ele falava que era uma forma de educar. Mas lembrem-se que bater nunca foi e nunca será uma forma de educar seus filhos, e sim de traumatizar eles. A vizinha fala que teve uma vez que Gary bateu tão forte em um dos meninos que os meninos foram correndo até ela e falaram que parecia que o braço tinha quebrado de tão forte que eles sentiram a batida que Gary deu. É reportado que as crianças viviam com marcas em seus corpos, que as punições eram mais para os meninos, que Jasmine era a favorita dele e ele não era tão ruim assim com a caçula, mas é reportado que ele também era agressivo com ela. E é dito no documentário também que ele era agressivo com Lovita, e a vizinha chega a falar a palavra ruim com os meninos e com Lovita, que parecia que ele tratava ela como se fosse um dos filhos dela e não como sua namorada. Os filhos mais velhos de Lovita, Jerome, fala que a relação deles eram cheias de briga, que chegavam a se tornar físicas também. Mas Lovita não queria mostrar isso aos seus filhos. Ela sempre inventava alguma desculpa, como por exemplo, teve uma vez que ela quebrou o pé e ela falou para os filhos que ela tinha caído e se machucado, mas na verdade foi uma surra que o Gary deu nela e ela acabou quebrando o pé no meio dessa briga deles dois. Mas mesmo assim, ela acabou se casando com ele, mas ela chega a dizer para sua vizinha que ela tinha cometido um grande erro e que ela queria seguir com a sua vida, só que Gary não estaria nos planos dela. E claro que não podemos esquecer de falar da nossa outra vítima nessa história. Como vocês já devem ter visto no título do episódio, eu estou falando da menina de apenas 6 anos, Jasmine Montgomery. Ela é descrita pelo pai como a garotinha do papai. Estava sempre do lado dele. Uma menina que era do jeito da mãe, sempre muito simpática e nem um pouco tímida. Jared descreve sua irmã mais nova como se fosse a sua melhor amiga, que eles faziam tudo junto, literalmente tudo, até mesmo escovar os dentes, que o relacionamento dos dois era uma coisa inquebrável, e que nada que ela quisesse, ele não faria por ela. Era a caçula da casa e com certeza foi muito paparicada por todos. Seu pai diz no documentário que no final de semana que antecedeu os eventos do caso de hoje, Jasmine não queria voltar para casa, e ele fala que era um comportamento até que normal dela. Quando chegou a hora de ir embora para casa, ela não queria, ela queria continuar com o pai e começou a chorar. Quando eles estavam se arrumando para levar Jasmine de volta para a casa de Lovita, ela continuou chorando e insistindo que ela não queria ir para casa, que o caminho todo ela continuou desse jeito. E a esposa do pai biológico de Jasmine fala que ela teve um pressentimento ruim em relação ao comportamento da menina, que parecia que ela realmente não queria voltar para casa. E ela fala que ela se arrepende terrivelmente de não ter seguido esse pressentimento. Eles falam no documentário que ela passava os finais de semana com eles e cada final de semana parecia que ela queria cada vez menos voltar para a casa da mãe, que ela parecia realmente triste em ter que voltar para lá. A madrasta dela chega a falar que teve um certo momento que Jasmine começou até mesmo a tremer só de falar que eles iam voltar para a casa da mãe. E foram assim que os eventos do caso de hoje aconteceram. No dia 22 de setembro de 2009, os filhos de Lovita falam para o documentário que era para ser mais um dia normal, que eles iam para a escola, depois eles iam para a igreja. Jerome fala que ele queria mesmo que tudo fosse só mais um dia normal, mas infelizmente não foi. Ele fala que a última vez que ele viu sua mãe e sua irmã foi antes de sair de casa. Ele deu um beijo nas duas antes de sair. Mais tarde, o padrasto deles, Gary, foi buscar eles na igreja, o que já era uma coisa muito estranha, porque geralmente era a mãe dele e a irmã que iam buscar eles. E ele nunca tinha feito isso antes, que no máximo ele tinha ido buscar somente uma vez na escola, quando eles estavam começando o namoro. E eles falam que ele estava sorrindo no banco do fundo, o que mais uma vez era uma coisa muito estranha, porque ele não era de dar muito sorriso. É descrito que os meninos, depois que eles entraram no carro, ele ficou fazendo diversas perguntas, como por exemplo, como tinha sido o dia deles e como tinha sido na igreja, o que mais uma vez era uma coisa muito estranha para os meninos, porque eles não estavam acostumados com esse tipo de comportamento, porque Gary nem ao menos sorria para eles. Era um comportamento totalmente atípico, o que deixou as coisas cada vez mais estranhas para eles. Eles chegam em casa, Gary liga para Lovita e fica no telefone. Então, ele diz para os meninos que eles precisavam entrar para tomar banho, porque a mãe dele tinha mandado ele se preparar para ir para a cama, porque já estava ficando tarde. Então, os meninos fazem exatamente isso. Eles entram e obedecem Gary, porque com certeza eles tinham medo do padrasto. Antes de continuarmos com o que aconteceu no caso de hoje, gostaria de deixar aqui o meu aviso que irei escrever com detalhes o que aconteceu na casa de Lovita. Se você não se sentir confortável, pule alguns segundos. E é quando Gary chama Jared para ir na cozinha e o garoto vai até ele. E então, Gary o ataca. É descrito que ele primeiro tentou com uma faca de cozinha normal cortar o pescoço do menino de apenas 9 anos, mas não deu certo porque ele usou o lado errado da faca, o que fez com que a faca quebrasse. E agora, os eventos que eu irei descrever para vocês vai ser um pouco detalhado, porque é o depoimento que os meninos dão para a polícia depois. Por isso, sabemos de mais detalhes do que aconteceu no dia do crime. Então, Gary pega a outra faca e tenta esfaquear o menino. Mas Jarrett menciona que ele não sabe como, mas por um milagre, a faca quebrou e ele não conseguiu perfurar. O menino diz para o detetive mais tarde que foi Deus que quebrou a faca para que ele possa ter vivido. E é quando Jerome ouve seu irmão mais novo gritar por socorro, porque o padrasto estava tentando matar ele. Jared chega a pedir para Gary para que ele não mate ele, porque ele era novo demais para morrer. Mas Gary agora estava esfaqueando repetidas vezes o menino de apenas 9 anos de idade. Então, Jerome sai do banheiro e ele consegue ver no final do corredor Gary andando com seu irmão pelo colarinho e na outra mão um estojo de facas que ele trouxe para com ele no banheiro. E Jerome percebe a situação que seu irmão mais novo se encontrava. Jared descreve que ele olhou para baixo e só conseguiu ver a quantidade de sangue que saía de suas feridas, que ele não estava acreditando ou sentindo alguma coisa do que estava acontecendo com ele. Pelo que eu consegui entender, Gary tentou esfaquear os dois meninos, mas ele não conseguiu controlar os dois dentro do banheiro, trancados com ele. Ele disse que Gary ficava falando que amava a mãe deles mais que tudo na vida e que ele amou ela até sua morte. E é quando os meninos descobrem que Gary não estava tentando somente matá-los, mas ele já tinha matado a mãe deles. Jerome diz para o documentário que Gary começou a interrogar eles, perguntando por que ele não deveria matar os dois, se a mãe estava com outro homem, e falando que eles não gostavam dele de verdade e que eles não respeitavam ele. E que os meninos responderam é de cortar o coração. Eles falam que eles não deveriam matar os dois porque eles eram apenas crianças, implorando por suas vidas. Eles chegam a falar para o Gary que eles prometem que eles não vão contar nada para ninguém, que eles só queriam sobreviver. Então, Gary decide que ele não vai mais fazer nada, mas antes, ele faz uma coisa que é totalmente horrível e vocês vão ficar chocados. Ele chama os meninos até o quarto da mãe e é quando ele mostra a mãe deles, Lovita. Ela estava no chão, morta com diversas facadas pelo seu corpo, e ele fala agora para os meninos olharem para o banheiro. E é quando eles descobrem que Gary também matou sua irmã mais nova de apenas 6 anos. Ele tinha afogado a menina e ela estava deitada do lado da banheira, com fitas em seu tornozelo e os braços amarrados para trás. Gary fez questão de mostrar para os meninos o que ele tinha feito com a mãe e com a irmã deles. Ele chegou a perguntar para eles se eles sabiam quem a mãe vivia mandando mensagens, e chega a dizer que ele precisava fazer isso porque ele amava a Lovita com todo o amor do mundo, e ele chega até mesmo a dizer como se ele não tivesse outra escolha a não ser matar ela, porque ele não queria que ela se divorciasse dele. E é quando Gary decide que ele precisa ir embora dali. Ele pega o celular da mãe dos meninos, dá na mão deles e fala para eles ligarem para a polícia só quando ele tivesse conseguido fugir de lá. Antes de ir embora, ele pede para os meninos para pegarem roupas novas e os meninos fazem isso. E então ele chega a dizer para os meninos que ele não gostava de dizer adeus geralmente, porque significava que eles nunca mais iriam se ver. Mas dessa vez iria ser um adeus. E então ele foge e deixa dois meninos gravemente feridos no local do crime, com a sua mãe e a sua irmã mortas no quarto. Os meninos então, se apoiando um no outro, vão até a vizinha para pedir ajuda. Eles tinham tentado falar com a emergência, só que se vocês puderem ouvir essa ligação, é uma ligação extremamente triste. Você consegue ouvir o quão eles estão desesperados, chocados, chorando. Eles não conseguem falar com a operadora de emergência. Então eles decidem, se apoiando, literalmente se apoiando um no outro, irem até a vizinha para pedir ajuda. É descrito pela vizinha que depois de 20 minutos, desde que ela tinha visto que eles tinham chegado de carro, ela escuta a campainha e são os dois meninos. Ela descreve que ela só conseguiu ouvir os meninos batendo na porta, apertando a campainha e gritando. E ela chega a dizer que de primeira ela não acredita que Gary tenha feito isso mesmo. Porque ela fala que os meninos sempre iam na casa dela depois de Gary ter batido neles. Então, de primeira, ela achou que os meninos estavam levando. Então, de primeira, ela achou que os meninos tinham levado uma surra e eles estavam falando que Gary tinha tentado matar eles, exagerando um pouco. Então, ela pega o telefone, fala para a operadora de emergência que ela iria voltar na casa e verificar a situação, porque os meninos começaram a dizer que Gary tinha realmente tentado matar os dois e tinha conseguido matar a mãe e a irmã mais nova deles. Ela chega a ir até a casa, ela não toca em nada e ela consegue ver sangue por toda a parte. Ela começa a chamar por Lovita, mas ela não obtém nenhuma resposta. E é quando, infelizmente, ela vê a sua vizinha Lovita no chão, aparentemente roxa e já morta. E ela entrou em total desespero e disse que ela iria sair de casa porque estava com medo que Gary poderia voltar e tentar ir atrás dos meninos ou até mesmo dela por estar ajudando eles. Os meninos conseguem sobreviver a essa terrível tragédia. E eles contam no documentário o quão eles estão traumatizados com tudo o que aconteceu com eles. Eles falam que eles se arrependem de não ter dito que amavam a mãe antes de sair de casa. Eles acharam que era só mais um dia normal, que nada iria acontecer. Mas o dia 22 de setembro será um dia que, infelizmente, eles vão lembrar para o resto da vida. Jerome fala que Gary não só o traumatizou, ele roubou o relacionamento que ele tinha com a mãe e com a irmã, roubou o futuro que ele tinha pela frente com a sua melhor amiga e mãe, que ele roubou o futuro que a irmã de apenas 6 anos tinha, que agora ela teria 20 anos de idade e que ela era uma criança tão adorável e inocente, e Gary roubou isso dela. Jerome fala ainda que muitos da família dele falaram que ele tinha que ser forte pelo seu irmão mais novo e por toda a família. E foi uma coisa que ele levou muito a sério, mesmo com apenas 12 anos de idade. Que ele não deveria chorar, que ele deveria ser forte, o que foi um erro da parte da família dele, porque ele tinha que se permitir ter o luto por sua mãe e pela sua irmã, poder chorar e não ser forte em um momento tão trágico. Ele diz que ele não consegue mais expressar suas emoções direito e ele usa a música como forma de expressão. E nas letras dele é possível ver o quão ele ainda sofre com tudo que ele teve que presenciar. E ele tem diversos problemas psicológicos devido a tudo que Gary fez eles passarem. Não só por ele ter matado sua mãe e sua irmã, mas também por toda a violência doméstica que eles sofreram na mão de Gary. Os policiais que foram até a cena do crime falam que a cena era bem grotesca e, pelo tipo de crime que tinha sido cometido, eles estavam lidando com uma possível pena de morte, já que se constituía de um homicídio de primeiro grau, porque o Texas é um dos estados nos Estados Unidos que tem a sentença de morte ou a prisão perpétua sem chance condicional para esse tipo de crime. Não sei se vocês sabem, mas o Texas é conhecido como um dos estados que mais aplica a pena de morte nos Estados Unidos. Então, em um crime do jeito que foi, o homicídio de Lovita e Jasmine, a chance de Gary Green ter uma sentença dessas era muito provável pela brutalidade e frieza que ele agiu. O procurador do caso disse que ele conhecia muitos crimes em sua carreira, mas esse foi um dos que mais ficou em sua memória, porque ele tinha uma combinação de tudo de ruim que ele já tinha visto. Esse era um crime que tinha um homicídio de uma criança, um brutal feminicídio e duas tentativas de assassinato de duas outras crianças. Antes de entrarmos no que aconteceu, depois de tudo que conversamos, acho que além de falar disso, tenho que acrescentar um assunto que piorou com a pandemia que enfrentamos. O feminicídio, nesse caso, não é uma realidade desconhecida para nós aqui no Brasil. A palavra se refere ao assassinato de mulheres e meninas por razão de gênero, em função de menosprezar ou discriminar por ser mulher. E é uma realidade que não é incomum para nós, porque o Brasil está em quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Segundo a ONU, o nosso país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em caso de assassinato de mulheres. De acordo com a matéria feita pela UOL, em comparação a países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres do que na Inglaterra, por exemplo. Nos Estados Unidos, está em 19º lugar, fazendo com que mais ou menos fiquem 23 vezes mais mulheres mortas aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Segundo a ONU, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violadas em algum momento em sua vida. O que é assustador de pensar e ter na nossa concepção que uma hora ou outra iremos ser vítimas de algum tipo de violência pelo simples fato de sermos mulheres. E nessa pandemia, os casos de violência contra a mulher aumentaram cerca de 2% mediante aos anos anteriores. Porque milhões de vítimas ao redor do mundo ficaram presas 24 horas dentro de casa com seus abusadores. E só para a gente ter uma noção, de acordo com a ONU, no ano anterior da pandemia, cerca de 243 milhões de mulheres e meninas entre 15 e 49 anos do mundo todo sofreram alguma violência sexual ou física por seus parceiros íntimos. E isso foi antes da pandemia, porque no Brasil o número de denúncias aumentou 34%. Apenas nas primeiras semanas da pandemia. Sem contar que esses são números de apenas denúncias feitas. Nós sabemos que existem muitos casos de violência doméstica que não são reportados por medo ou por de tanta pressão psicológica que ela sofre. Por medo ou de tanta pressão psicológica que ela sofre. Segundo o Atlas de Violência, em 2018, mais de 4.500 mulheres foram assassinadas. Dentro desses números, cerca de 68% eram mulheres negras, totalizando cerca de 3 mil mulheres negras que foram vítimas de feminicídio. Lovita era uma mulher negra e, infelizmente, vivia a mesma realidade que muitas sofreram. De acordo com uma matéria feita pela UFSM, mulheres negras se encontram em situações de vulnerabilidade social, principalmente índices de violência doméstica. E só mais um fato antes de continuarmos o episódio: o estado de Minas Gerais tem mais de 60% das vítimas mulheres negras. E Ayla Santeiro, coordenadora do Movimento Coletivo de Mulheres Negras de Belo Horizonte, diz: "Discutir violência de gênero sem as perspectivas de raça é ignorar a história escravista e colonial do país que violenta até hoje as mulheres negras. Acredito que a união faz a força. E quando falam que não entendem o porquê a luta das femininas hoje é tão forte, e ainda a gente consegue ver que não é o suficiente para fazer esses números diminuírem. A violência contra a mulher é algo que ainda está escancarado na nossa realidade. E eu concordo que já tem muita coisa que foi feita, mas ainda a gente tem muita luta pela frente. De novo, gostaria de deixar aqui que o número de denúncias contra a mulher é 180. Todas nós mulheres temos que estar uma pela outra e não vamos mais ficar caladas. Nós temos que usar a nossa voz para acabar de uma vez com todas com a violência contra as mulheres." O bom do documentário que eu citei é que eles conseguem entrevistar Gary na cadeia. E ele fala que ele teve a intenção sim de matar os meninos e que foi pelo simples fato dele não ter uma arma no momento e ele teve que matar um por um e que foi somente por isso que ele não conseguiu matar os meninos. Queria deixar aqui que o documentário traz fotos da cena do crime e se vocês não gostam de ver esse tipo de coisas, eu não aconselho assistir esse documentário. Lá, os investigadores responsáveis pelo caso falam que a principal cena do crime foi o quarto e o banheiro da vítima, que Lovita estava deitada no chão com diversas facadas em seu torso, que pelas cenas do crime dá para ver que Lovita não morreu sem antes lutar muito por sua vida e, pelo que parece, antes de atacar ela, ele amarrou e amordaçou a pequena Jasmine no banheiro. Lovita lutou muito por sua vida e provavelmente por sua filha. Mas Gary não confirma isso. Ele fala que Lovita queria conversar com ele, mas ele quis atacar ela. O ataque, pelo que parece, durou cerca de 1 hora e meia, que Lovita tentou racionalizar com ele para que ele não chegasse ao ponto que ele chegou, mas ele chegou a dizer: "É pegar algo que você ama e reduzi-lo ao nada." E graças aos meninos, mesmo que Jerry tenha levado facadas e principalmente na barriga, eles conseguem dar todas as informações que os policiais precisavam para ir atrás de Gary Green, o que facilitou muito para que logo após o ocorrido, eles lançaram um mandato de busca e apreensão de Gary Green. No interrogatório, Jared fala tudo o que ele presenciou e até mesmo dá um motivo pelo qual Gary matou sua mãe e sua irmã. Ele fala que Gary disse que a mãe deles queria se divorciar dele e que ele iria matar todos, já que ele não queria perder a mulher para outro homem ou algo do tipo. E foi quando a polícia recebeu uma ligação no dia seguinte que Gary Green havia se entregado um dia depois de ele ter conversado com sua mãe. O investigador responsável pelo caso fala que eles tinham muitas evidências físicas e forenses, mas eles queriam realmente entender o motivo que levou Gary a fazer o que ele fez. Ele disse que ele deu primeiro um golpe nas costas de Lovita e que ela tirou a primeira faca da mão dele e foi quando ela conseguiu dar duas facadas nele nas costas, que normalmente os homens eram querendo estar no controle da relação e Lovita queria ter esse controle o tempo todo. Que o motivo de tudo ter acontecido era culpa de Lovita, porque os dois tinham escrito cartas um para o outro, e eu quero ler para vocês aqui, porque é uma coisa importante do caso. A carta que eu vou ler agora, eu mesma traduzi, e é de Lovita para Gary. Gary, eu sei que você acha que isso é um plano de vingança contra você, porque, por minha causa, você não tem um segundo plano de vida. Por mais que eu queira acreditar que nós podemos trabalhar na nossa relação para melhorar, eu sei que não podemos. Eu sei que você me ama e eu te amo, mas já é tempo que temos que nos separar. Eu acho que você estava certo quando você disse que o tempo não está no nosso favor. Eu quero que você ande com suas próprias pernas e tenha um lugar seu para morar e não depender de uma mulher para sobreviver, como você disse. Eu quero que muitas coisas mudem na minha vida também. Eu quero me amar mais e eu quero ser uma mãe melhor para os meus filhos. E então, eu não quero depender de ninguém para ser feliz. Com amor, Lovita. E é de partir o coração que até nos últimos momentos ela se culpava por tudo o que tinha acontecido com os dois. E Gary chega a fazer uma carta de resposta dizendo que ela era culpada de tudo de ruim que estava acontecendo com os dois, que a culpa era de Lovita por ele não ter um lugar para morar, que ela estava expulsando e se divorciando dele pelas costas para humilhar ele. A carta dele é bem difícil de entender, pelo que parece ele estava com muita raiva. Então, tem muita coisa que não faz muito sentido e eu não consegui traduzir tudo, porque são 3 páginas e é uma confusão de pensamentos, mas eu vou sintetizar mais ou menos o que ele falou nessa carta. Ele diz que ele não tinha nada e ele tinha sacrificado tudo, até mesmo ter outra mulher por causa dela, que ela não podia deixar ele assim desse jeito, que ele iria matar toda a família dela e ele mesmo, porque não iria ser do jeito que ela quisesse. E uma frase que é inacreditável e é título do documentário é a seguinte: você pediu para ver um monstro, e então aqui está o monstro que você criou. Vão ter 5 vidas que serão tiradas hoje, e eu sendo a quinta e a última. Eu espero que tenha algum lugar para mim no céu, porque senão eu irei queimar no inferno pelo que eu vou fazer. E é quando Gary aparece em um quarto com Jasmine já amarrada e traz consigo facas da cozinha e começa a atacar Lovita. A última coisa que ela viu antes de morrer foram as palavras de Gary cheias de ódio e a ameaça de matar seus filhos. Lovita não pediu para ver um monstro. Ela estava expulsando um monstro dentro de casa porque ela não queria continuar em um relacionamento totalmente abusivo e cheio de muita violência. Ela não pediu para ver um monstro. Quem quis mostrar quem era o monstro na relação foi Gary Green. E em sua carta parece que ele coloca ela como monstro. E então ele resolve tirar a vida de 4 pessoas inocentes e depois ele cometeria suicídio. Ele até chega a falar que ele pede para Deus para perdoar pelo que ele fez, para que ele pudesse entrar no céu. É descrito que depois de atacar e matar as duas, ele passa por cima de Jasmine, toma um banho porque ele precisava se arrumar para poder pegar os meninos na igreja para poder matar os dois. Os investigadores do caso falam que ele queria saber o motivo pelo qual ele tinha feito isso com Jasmine, mas Gary não dá uma justificativa porque ele só diz que enquanto ele atacava Lovita, a menina via tudo e depois é descrito que ele encheu a banheira e afogou a menina. Ele até mesmo chega a dizer para o investigador que ele esperava que no céu tivesse um lugar para ele, para que todos pudessem ficar juntos. E como eu cheguei a comentar, Jerome não é muito bom em expressar seus sentimentos e dizer realmente tudo que lhe afeta. Mas ele escreve raps E ele escreveu uma carta para Gary em versão de rap e eu gostaria de tocar para vocês. E depois eu irei trazer a tradução de tudo que ele disse.
Got all these questions that need answers, man, my mind blown. 8 years down the line and this is still what my mind owns. So answer me with honesty. You caused me all these problems, G, and I just need some closure, man. So firstly, let me start with these. When you killed my mama, did you hear the screams? When you drowned my sister, did you feel the ease? Did taking two lives ever make you queasy? Was taking two more gonna bring relief? When you said you loved her, did you really mean it? Did killing Jasmine really have a meaning? Did you join the family just to come between us? Were you stepfather or a father figure, bro? I'm bothered with you. It's not like I up and forgot my sister. In court, you couldn't look me in the eye, but I bet you ain't blink when your grown ass drowned her, did you? Man, I just can't get it out my system. You tied a little girl like she would've hit you, and she wouldn't hurt a fly. Now she up with the birds and I can't let this here control my life. And I can't stand how a grown ass man like you can make a little girl black and blue. Man, that ain't cool. She has so much life to see, and I got cut short because of you. And I can't see why you chose this family. We was cool before you came along, but it's okay, cause we all stay strong. But hey, that's what happened when you add the arm.
Tenho todas essas perguntas que precisam de resposta. Eu e minha mente estamos explodindo. 8 anos depois, isso ainda está em minha mente. Então me responda com sinceridade. Você me causou todos esses problemas, Gary. E eu só preciso de um ponto final nessa história. Então, em primeiro lugar, deixe-me começar com essa. Quando você matou a minha mãe, você ouviu os gritos? Quando você afogou a minha irmã, você sentiu a facilidade? Tirar 2 vidas já te deixou enjoado? Tirar mais 2 traria alívio? Quando você disse que a amava, você realmente quis dizer isso? Matar Jasmine realmente tinha significado? Você se juntou à família apenas para ficar entre nós? Você ainda era um pai ou uma figura paterna? Eu não me incomodo com você. Não é como se eu tivesse acordado e esquecido a minha irmã. No tribunal, você não conseguia nem olhar nos meus olhos. Mas aposto que você não piscou quando literalmente um homem adulto a afogou, não é? Eu simplesmente não consigo tirá-lo do meu sistema. Você amarrou uma garotinha como ela se tivesse batido em você e ela não machucaria uma mosca. E agora ela está com os pássaros e eu não posso deixar isso aqui controlar a minha vida. Eu não suporto quando literalmente um homem adulto como você pode ter feito uma garotinha ficar preta e azul. Ela tinha tanta vida para ver e foi interrompida por sua causa. E eu posso ver o porquê você escolheu a nossa família. Nós éramos legais antes de você aparecer, mas tudo bem, porque nós continuamos e permanecemos fortes. Jerome chega a falar que ele até consegue compreender e superar a morte da mãe dele. Mas ele fala no episódio do programa Evil Lives Here, Shadow of Death, que ele nunca vai conseguir entender o porquê Gary fez o que ele fez com a irmã mais nova deles. Que ela era apenas uma criança que não tinha nada a ver com a vida do casal. Que a vida dela foi roubada por Gary. E por mais que tenha sido um passado, anos do crime, ele não consegue entender o porquê e Jasmine ter sido assassinada tão brutalmente por ele. O julgamento de Gary Green aconteceu 1 semana após os acontecimentos do caso. Os investigadores tinham tudo. Diversas evidências físicas e forenses, e até mesmo eles tinham a confissão voluntária de Gary. Então, além disso, os meninos também testemunharam contra Gary em seu julgamento, o que ajudou muito no caso contra ele. Nos documentos do processo, o patologista fala que Lovita levou no total de 30 facadas. Seu corpo também apresentou sinais de asfixia, incluindo uma contusão na lateral do pescoço, que pode ter sido feita por dedos, petecas em seu olho e hemorragia ao redor da cartilagem da garganta. A forma de morte de Lovita foi homicídio e a causa da sua morte foram as 30 facadas, nenhuma das quais teriam sido fatais individualmente. O patologista ainda opinou que as facadas teriam sido o suficiente para causar a morte de Lovita, sem os outros ferimentos. Além disso, o patologista responsável pela autópsia de Jasmine testemunhou que os tornozelos e os pulsos de Jasmine foram presos com fita adesiva e havia resíduo de borracha na bochecha esquerda dela. Houve uma hemorragia no topo do crânio de Jasmine e os pulmões dela estavam com sinais de edema pulmonar, o que o médico testemunhou que provavelmente foi devido à falta de oxigênio. O patologista somente evidenciou o que já sabemos, que Jasmine foi asfixiada até a morte e sua morte, infelizmente, não foi instantânea. E seus ferimentos eram consistentes com a confissão de Gary Green. Um médico do pronto-socorro testemunhou contra Gary, falando que ele tinha confessado para ele que ele tinha esfaqueado sua esposa com uma faca de cozinha. O detetive que tomou a confissão gravada de Gary fala que ele fez todos os procedimentos antes de pedir para Gary contar o que aconteceu no caso E Gary, consciente, sabia que tudo que ele podia falar ia ser usado por ele contra um tribunal. Então, a confissão foi válida no julgamento e vários outros policiais que processaram a cena do crime ou acompanharam Gary testemunharam contra ele, falando sobre o que eles presenciaram na cena do crime e qual era o comportamento depois de Gary. A defesa não apresentou nenhuma testemunha. Diante do julgamento, a família de Lovita e até mesmo os meninos descobrem pela primeira vez o passado agressivo em relação às parceiras anteriores de Gary. Eles não tinham ideia de que o homem já tinha um passado muito violento em relação às suas ex-namoradas, que para eles fez um pouco mais de sentido o padrão que Gary tinha com as namoradas anteriores e como ele agiu com Lovita e até mesmo com seus filhos. Ainda é descrito que ele não gostava de mulheres de opiniões fortes e determinadas, e que isso foi um fator que foi, de certa forma, um gatilho para que Gary usasse a violência contra ela e seus filhos. Durante o julgamento, um psiquiatra testemunhou que ele determinou que Gary sofria de transtorno esquizoafetivo bipolar e que ele acreditava que as pessoas estavam tentando machucá-lo. Mas eles também enfatizaram que a doença não é a razão pela qual ele se transformou num assassino. Também, dois psicólogos testemunharam dizendo que o QI de Gary estava entre 78 e 105, o que é baixo, mas não é o suficiente para indicar que ele tem algum atraso mental. O irmão de Gary testemunhou falando que o irmão sempre sofreu de transtornos mentais e que ele já ouviu o irmão dizer várias vezes que não tinha motivo para sobreviver e que ouvia demônios o tempo inteiro falando com eles. Que pouco antes de cometer os assassinatos, Gary se internou em um hospital psiquiátrico por 5 dias, mas depois pediu para ser liberado de acordo com o artigo, mas eu não encontrei outras fontes que falem isso, então não tem como eu confirmar se ele realmente foi internado em um hospital psiquiátrico. Na audiência para a sentença de Gary, Jarrett disse para Gary: "Eu te amo, e eu pensei que você não ia me trair assim. Para mim, você era um pai, e eu te amo, mas eu não vou deixar você tomar conta da minha vida." E no final, Gary Green foi considerado culpado de homicídio doloso, aquele com intenção de matar, e foi considerado como de primeiro grau, e no final, ele acabou sendo condenado à morte. Ele permanece no corredor da morte até hoje, e ele já tentou diversas vezes apelar por sua sentença, porque ele acredita que ele morrer não vai fazer com que as coisas voltem a ser como eram antes. Mas todas as apelações por sua sentença foram negadas e ele continua preso no corredor da morte, esperando a data de sua sentença. Gary chega a dizer pelo documentário que ele não concorda com a sua sentença, que a pena de morte não irá trazer Lovita e Jasmine de volta. Ele chega a dizer que ele faria de tudo que fosse possível para trazer as duas de volta, mas que ele não podia fazer isso. A vizinha expressa que ela se sente culpada por não ter anunciado quando ela via as pequenas coisas. Os gritos, os meninos reclamando que Gary estava batendo neles. Ela fala que seria uma coisa que talvez pudesse ter tido impedido o que aconteceu com a família. Pelo que dá para ver no documentário, o único que não sente algum tipo de remorso o que realmente aconteceu foi Gary. Em nenhum momento ele pede perdão para os meninos ou fala que sente muito pelo que ele fez com a mãe deles e com a irmã. Até mesmo com os próprios meninos. E mesmo na sua confissão gravada, ele não se mostra arrependido, ele também não dá motivos por ele não ter matado os meninos, por ter matado Jasmine e não ter se matado. Eu geralmente gosto de procurar instituições de caridade ou doações para as famílias das vítimas, porque eu acredito que seja um bom jeito de homenagear as vítimas e trazer alguma coisa boa em relação a casos tão trágicos, mas como eu não achei nenhuma no nome delas, eu queria deixar aqui a instituição Casa de Isabel, que tem como objetivo trazer um trabalho com adultos, crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica, familiar e distribui gratuitamente esses benefícios das pessoas junto com diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para essas pessoas que sofrem com esse tipo de abuso e eles também têm um programa de proteção e redução de danos para pessoas que usam drogas. E eu acho que seria uma boa instituição para colocar aqui para ajudar as pessoas que sofrem de violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião e cor. Acho que essas histórias, para o público que gosta de ouvir histórias sobre true crime, é essencial que a gente também faça uma boa ação para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Lovita sofreu muito nas mãos de Gary, e a família dela mesmo fala que eles esperam que a história dela sirva de exemplo para as pessoas que têm um Gary em casa, para que elas saiam o quanto antes de um relacionamento abusivo como foi o deles. Acho que observar os sinais desde o começo, como já tinha várias vezes já falei, a gente vê quando namorados, namoradas tratam mal seu parceiro, Quando familiares e amigos falam para você que tem alguma coisa de errada nesse relacionamento e sair desse relacionamento, porque eu tenho certeza que quem passar por isso merece muito amor e carinho e não esse tipo de relacionamento. Eu acredito que estar em um relacionamento não é sacrificar sua felicidade. É uma parceria entre duas pessoas que só querem o bem uma da outra e não gritar e machucar o outro. E mais uma vez, se você conhece alguma pessoa que seja vítima de um relacionamento abusivo, ou se você é essa pessoa, busque ajuda das pessoas que mais te amam e estão do seu lado. Denuncie para o número 180, para alguma delegacia, ou até mesmo para a delegacia da mulher, se você for vítima, se a vítima for mulher. Não somente violência contra o parceiro, mas também temos violência relacionada aos filhos dela. E não é um assunto muito comentado. Bater, espancar os filhos para, entre aspas, educar, nunca foi e nunca vai ser uma forma de educar seus filhos. Já ouvi muitas vezes pessoas falarem que a minha geração é cheia de mimimi, mas eu acho que com a evolução e o quanto a gente já aprendeu sobre o comportamento humano e sobre quais são os efeitos colaterais que ficam, é triste de pensar que existem pessoas que sofrem ainda há muito tempo calada, porque acham que não é nada demais, mas é algo sim, e é algo grande. É algo muito grave e os danos psicológicos que a pessoa vai levar vai ser para o resto da vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Resolvi fazer esse caso porque eu não ouvi em nenhum lugar assim muito grande conhecido. E é um caso bem chocante e bem típico que a gente está acostumado a ver, infelizmente. A história de Lovita e da sua filha de 6 anos tem muita força e deve ser contada por mais pessoas. Como a mãe dela diz, para que pessoas que estejam na mesma situação possam sair dessa. Obrigada mais uma vez a todos que escutam o podcast. Queria deixar mais uma vez o meu agradecimento gigantesco, porque o podcast já passou de mais de 200 reproduções, o que é uma loucura, eu não estava esperando por isso, mas eu queria agradecer muito, a gente está chegando no 10º episódio já, o que é uma loucura, mas eu queria agradecer pelas reproduções, queria agradecer a todo mundo que escuta. Eu achei que era só minhas amigas e minha psicóloga, mas saber que tem mais pessoas ouvindo e pessoas gostando, assim, dá pra ver que as pessoas estão gostando e continuando escutando mais. Então, eu só queria agradecer muito a todos que estão escutando. E o podcast tem a rede social, a gente tá no Instagram e no Twitter. É Cravos e Crime com E. E se você gostou do podcast, não esquece de compartilhar, contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso ajuda muito o podcast a crescer. E também a gente tem o link de solicitação de caso, caso você tenha algum caso que queira que eu cubra aqui no podcast. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos que escutam. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.